Bem-vindos ao Freebet Show, Powered by Betano. Isto é o episódio 93 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, comigo, Pedro Azevedo, e com a malta lá em casa que, cada vez mais, semana após semana, mais comenta, mais participa nas nossas dinâmicas.
Top.
E, portanto, perguntava-vos tudo como é que eu estou. Estou muito contente porque vocês, malta, têm ajudado, sem dúvida, o projeto também a crescer e têm participado com nós. Eu e o Alex lançamos o desafio.
É verdade.
E vocês aí participam, sempre.
Francisco Reis e agora quem? Guilherme Moreira.
É verdade.
Que acertou vários empates, não foi, Pedro?
Vários jogos muito difíceis, Alex. Atenção, já agora dar aqui o disclaimer que, Guilherme, nós não sabemos se tu acertaste todos ainda, porque à hora que estamos a gravar hoje, quinta-feira, ainda faltam dois jogos para ocorrer, e portanto, mas sabemos sim que dos que já aconteceram e dos que tu participaste no desafio, acertaste em todos.
Guilherme. Adoro ver.
Acertaste em todos, em alguns jogos difíceis. Acertaste num empate na derrota do United no Emirates.
Exatamente.
Que eu e o Alex não acertámos. acertaste num empate do Real Madrid em Bilbao contra o Atlético, que eu e o Alex não acertámos. E, portanto, estiveste bem, sem dúvida, Guilherme. Obrigado por teres participado. Um grande abraço a ti e a todos os que, em baixo e em cima, neste chat do YouTube, participaram. Eu já lá fui comentar há bocadinho, então um bocadinho de conversa com vocês. Alex.
Episódio 93.
Tem havido muita coisa a acontecer esta semana.
É verdade, é verdade. E agora vamos falar de Champions, este podcast.
Vamos também.
Foco na La Liga e jornadas muito boas na Liga dos Campeões.
Mas temos que começar, Alex, pelo Futebol Clube do Porto, porque também houve alguns espectadores nossos que nos disseram: então, mas o Alex e o Pedro agora não falam do Porto. Falamos sim.
Com toda
aqui
a
está
razão.
O Porto. A cor azul atrás de nós diz tudo. Eu e o Alex vamos começar já em grande a falar do Porto, Vítor Bruno, Alex, com um desafio. É já ir para casa também. Nós vamos desafiar-nos um ao outro a fazermos aquele que para mim, Pedro, e para o Alex é, para cada um de nós, o melhor 11 que Vítor Bruno pode apresentar no Porto. E vocês aí em casa, vão lá ao chat.
E eu vou ser audaz. E eu vou ser audaz.
Já está a avisar, ele já nos está a avisar.
Confiem, porque sim, isto é algo que não foi visto até agora na equipa do Porto, mas eu acredito que faria uma grande diferença jogar neste esquema tático.
Manda vir, Alex, estou curioso.
Então, o Porto audaz que eu gostava de ver esta época com o Vítor Bruno seria uma defesa a 3 com Diogo Costa, Otávio, Noé Pérez e Tiago Jaló. Depois, a dupla no meio-campo, Nico Gonzalez e Alan Varela. Depois, Francisco Moura a fazer o lado todo à esquerda, Martim Fernandes a fazer o lado todo à direita e depois Fábio Vieira e Galeno a jogar como interiores. E ponta de lança, Samu. E a primeira substituição desta equipa, obrigatoriamente, é quem, Pedro?
Rodrigo Mora.
Não há dúvidas. Porque ele é a diferença que o Porto
com o Alex, mas
irá
é que...
ter com o Rodrigo Mora em campo.
Numa daquelas duas posições atrás do Samu.
Exatamente.
Atenção, audaz, o Alex falou em audácia, sem dúvida, Alex.
Francisco Moura foi extremo no passado.
Não, repara, eu consigo perceber a tua opinião sobre este 11 do Porto. Tu queres, achas que é preciso uma... Não é de mentalidade, mas uma revolução para abanar a coisa e para a equipa crescer.
Nós dizemos que o melhor Fábio Vieira é a 10. Nós Sim. sabemos que Nico Gonzalez e Alan Varela é a dupla de meio campo.
Sim.
Se nós melhorarmos as alas, temos Francisco Moura e Martim Fernandes.
Conseguem ambos fazer
apoio,
alas ao mesmo tempo.
E Diogo Costa, a sair a jogar, tem três opções à frente dele.
Sim.
Irá ser um Porto diferente e melhor, a meu ver.
Bom, já sabemos, se o Alex fosse treinador do Porto, o Porto iria então neste 3-4-3. Estou a brincar, obviamente.
Se o Ruben Amorim fosse,
olha,
era
Alex,
assim.
Eu vou ser um bocadinho mais conservador. Diria que vou um bocadinho mais na linha daquilo que estou a ver que o Vítor Bruno está a fazer, mas consigo compreender o exercício que tu aqui fizeste. E eu neste 11 do Porto vou manter, taticamente, malta, vou igual ao que o Porto está a fazer. Portanto, vou neste 4-2-3-1, com a tal dupla de meio campo, mas vou então da baliza para a frente, vou dizer o meu 11. Para mim, o melhor 11 do Porto será este. Diogo Costa na baliza, depois Martim Fernandes ala direito, lateral direito, dupla de centrais com Neuen Pérez, Tiago Jaló e na esquerda Francisco Moura, a dupla de meio campo com Alan Varela e Nico Gonzalez e depois da direita para a esquerda, atrás de Samu, PP, Fábio Vieira a 10, Galeno na esquerda, Samu ou Mauro Dion na frente.
Gosto.
Parece-me a mim que se Vítor Bruno conseguir estabilizar este 11 durante algumas jornadas sem lesões, sem castigos, que a coisa acabar por correr bem, consigo perceber o Otávio.
Sim.
Na defesa consigo perceber aliás, eu não sei se Vítor Bruno não estará a pensar num sistema alternativo como o que tu aqui referiste
e
para
PP
tendo em conta os
isso.
adversários
PP...
conseguir mudar e ser um bocadinho mais camaleónico.
Exato.
Pode ser interessante para o Porto.
PP poderia jogar em três posições.
É pá, PP é esse jogador, eu acho que PP é um daqueles jogadores que pode ser o joker de Vítor Bruno e a malta às vezes fala porque PP não está em grande forma, de facto não está. Mas é um jogador que de um momento para o outro pode resolver um jogo.
É verdade.
Ponto 1. E ponto 2. é um jogador importantíssimo para qualquer treinador, porque ele pode jogar em vários sistemas táticos em diferentes posições.
É verdade, mas sim, o Porto tem de focar no que está a resultar, e é Samu, que tem 13 golos marcados em 16 jogos.
A dupla do meio campo.
E é Galeno também, que já tem 12 golos marcados.
Sim, sim.
Que é que está a fazer uma diferença também nesta equipa do Porto.
E depois parece-me que tu dizias há pouco que Alan Varela e Nico Gonzalez está estabelecido.
Sem
dúvida. E também, se jogar ao estágio, também não há problema nenhum, porque sempre que entrou, jogou bem.
Mas não é ao mesmo nível.
Não é ao
mas
mesmo
é um
nível.
Bom jogador. É,
isso,
como Zé
é um
Pedro.
Bom jogador. É um bom jogador.
Bom para o plantel do Porto. Exatamente.
Parece-me a mim que. É importante, aqui, olha, juntando a minha opinião e a tua opinião, eu acho que é importante estabilizar este 11, estabilizar dinâmicas e ter um plano B, como o que tu referiste, porque vai haver jogos, quer na Liga Europa, que nós continuamos a acreditar que o Porto passa.
Uhum.
Eu não tenho dúvidas nenhumas. Paremos a antevisão na próxima semana sobre o Porto na Liga Europa, mas eu acho que o Porto,
mínimo
vai ao playoff. E, portanto, quer para uma competição, quer para outra, é importante o Porto ser... camaleónico.
E agora vai jogar com fama fora, que tem um Gustavo Sá, um Yusuf, olha, jogadores muito interessantes.
Já agora que falas nisso, deserto de dar-te o toque e aí em casa. Para quem não sabia, eu e o Alex hoje descobrimos isto de manhã, sim, quando falávamos um bocadinho. O Porto e o Benfica, este fim de semana, jogaram contra adversários contra os quais não ganharam na segunda volta da época passada.
É verdade.
O Benfica empatou em Guimarães 2 igual contra o Vitória,
é verdade,
que agora é na Luz, e o Porto empatou com o Famalicão também, Alex.
Muito verdade.
Portanto, por aqui podemos ver a dificuldade destes jogos.
Mas eu acredito que o Porto, neste jogo com o Fama, vai fazer o desbloqueio mental de jogar fora e vai vencer.
E, portanto, ganhou a Casa Pia, Porto ganhou confiança e segue agora com confiança. Eu vou Porto a vencer,
sim,
também,
sim,
Alex.
Sim, eu acredito que sim.
E a cor que está aqui atrás de nós diz tudo. E o Benfica, já falámos aqui muito bem do Vitória este ano.
Verdade, Rui
Borges. Invicto na Conference League. Atenção a isto. É uma campanha histórica que o Vitória está a fazer.
E já foi jogar com a Astana, que
já
não é um
foi lá o
fácil,
caso aqui estão, exatamente. Verdade. E tem jogadores, Alex, como o Andel, em grande destaque.
Mas Andel é tão bom.
Mas Andel é um dos melhores médios da Liga Portuguesa.
Sem dúvida.
Sem dúvida.
Recordem estes nomes se não sabem.
Tem
okay?
jogadores do meio-campo para a frente, como Nuno Santos, também em grande destaque.
Sim, sim.
Até
sim,
como Telmo Arcanjo, que teve um ano lesionado e que está a aparecer em grande.
Gosto.
Nelson Oliveira, a ganhar uma nova vida na sua carreira. Ou seja,
é verdade. O meio-campo é tremendo.
O meio-campo é muito bom do Vitória.
Uhum.
Adversário muito complicado para o Benfica, Alex, porém, é isto que eu te ia perguntar. É um Benfica que está numa confiança. E pudemos ver esta semana com a foto de família nos anos de Zeke e Amdouni.
Ah.
Os capitães Otamendi e Di Maria partilharam nas redes sociais. Isto também diz muito do momento de confiança que a equipa do Benfica está a passar.
O coletivo acredita em Bruno Lage. E
é
era
isso.
Isto que o grupo precisava. Precisava de uma resposta aos maus resultados.
Sim.
E já tem. Porque agora, Bruno Lage, esta época, são 17 jogos, 15 vitórias.
Ora bem.
15 vitórias.
E na Liga só ganha.
E 47 golos marcados.
É muito gol.
Com 7 jogos consecutivos a ganhar até agora. Isto não é por acaso.
Verdade.
E Bruno Lage é a razão principal desta mudança de forma do Benfica, que sim, não vai parar. Não vai parar.
Também acho que não. E portanto vai ganhar ao Vitória.
Exato.
Mas um jogo complicado. Atenção, o aviso lá para casa. Vai ser um belíssimo jogo de futebol. Este Vitória gosta de atacar também. Gosta de jogar.
Estou muito curioso para ver como é que o Vitória irá parar Tomás Araújo na condução de bola.
Alex, e eu em jeito de conclusão, estou curioso, sabes, para ver o quê? Quem jogará no lugar de Kökçü. Porque já percebemos que o meio campo mais estável de Bruno Lage é com Florentino, depois Austin e Kökçü.
É verdade.
E eu dou aqui uma... Se calhar é um bocadinho audaz este take. Quando muitos poderão pensar que será Benjamin Rolaiser, na minha opinião, sabes o que vai acontecer?
Barreiro?
Não. Eu acho que Frederico Costas vai baixar um bocadinho,
okay,
jogar mais em dupla com o Florentino, e Zeke Amdouni vai jogar nas costas de Pavlidis.
A jogar a 10. Audaz.
Vejo isso a acontecer.
Audaz. E há muitos adeptos do Benfica que dizem muito bem de Amdouni com a forma recente como entra em campo.
É um belíssimo jogador, pé esquerdo, pé direito, rápido, define bem no último terço. Eu vejo isto a acontecer num jogo em casa. Portanto, o Benfica ganha, Porto também ganha. Parece-me a mim que este fim de semana será, neste caso, o prosseguir desta belíssima forma do Benfica e o entrar nesta confiança após a vitória contra o Casa Pia por parte do Porto. Então.
E falas em confiança, em entrar num rumo diferente, a La Liga está ao rubro, Pedro. Porque sim, é impossível prever neste momento quem irá vencer, porque ou é Real Madrid ou é Barcelona.
Oh, Alex, e há coisa de um mês, no El Clássico, no Bernabéu, todos nós diríamos, nós dissemos até, Barcelona claramente favorito.
E lembra-se, é favorito.
O Barça quando ganhou no Bernabéu?
Sim, sim, sim.
O Barça foi ganhar de goleado ao Bernabéu, vocês lembram-se disso. E em Espanha, e aqui no primeiro show, todos nós dissemos, atenção, o Barcelona abriu uma vantagem de 12 pontos.
É
a partir
verdade.
Daqui já não para mais. E o que é facto é que o mês de novembro, e Hansi Flick bem disse, Hansi Flick disse na conferência de imprensa, ainda bem que novembro já acabou, porque novembro foi difícil para o nosso Barça. Portanto, Hansi Flick, que era o final de novembro,
uhum,
vai entrar agora em dezembro, já entrou com o pé direito, Mas o Real Madrid aproveitou estas deixas que o Barcelona lhe deu.
E sim, mas agora perdeu ontem também. Por isso o Real Madrid não aproveita muita coisa. Porque esta época o Real já perdeu com o Lille, com o Barça, o com o Milan, com o Liverpool e com o Bilbao. Isto não pode acontecer para uma equipa como o Real Madrid.
Perder no Atlético Bilbao não é assim tão... Não eu percebo o que tu dizes, não... várias derrotas, mas é, esta mas... derrota em si não é assim
tão... Estar em má forma na Champions League é péssimo e Asensio gosta, é uma surpresa agradável, o novo central do Real Madrid... Mas não vai dar, Pedro. Porquê? Ah. Temos 16 jogos da La Liga. Isto para mim é um fenómeno. Okay. Eu vou ser audaz aqui neste take. Que é, o Barcelona tem 12 vitórias na La Liga. Nesses 12 jogos, Lamine Yamal foi titular em todos. O Barcelona tem 4 jogos que não venceu na La Liga. E o Lamine Yamal não foi titular em nenhum. Em nenhum. A equipa é muito mais previsível que sem Lamine Yamal. Rafinha é a única opção criativa desta equipa. Uhum. E quando Lamine Yamal está em campo, é impossível defender este Barcelona. Impossível. E vou ser audaz, com 17 anos, para mim, Lamine Yamal, neste momento, já é top 10 de Ballon d'Or.
Ah, claro.
Ver o talento, não, claro, ver o que faz... Dizes claro, mas tem 17.
Claro para nós, pelo menos. Pelo menos para nós é claro.
E esta época já tem 3 assistências de trivela. E quando ele é perguntado, como é que tu fazes isto com tanta facilidade? Lamine responde, L2. L2. Isto não, é uma geração diferente.
Não estavas errado. Tu, com tanta facilidade e com tanta felicidade. Não há problema nenhum em dizer isto. Porque de facto, se há jogador que joga com alegria e que nos diverte também a jogar futebol, é Lamine Yamal.
Exato.
As pessoas pagam bilhetes para ver este jogador.
Exatamente, exatamente, Pedro. E sim, é isto. Lewandowski, Rafinha, Yamal, 47 envolvimentos de gol em 16 jogos.
São os três, vocês vão ver os tops da La Liga.
Uhum.
Estes três estão nos tops de golos, nos tops de assistências, nos tops de prémio de regularidade, ou seja, com melhores notas nos jogos. Isto quer dizer alguma coisa. Obviamente, e eu aqui vou dizer, Alex, eu estava a provocar-te um bocadinho com este Barcelona. Ah, porque há um mês dizíamos que era favorito, porque ganhou no Bernabéu, e de facto perdeu essa vantagem gigante. Atenção, perdeu essa vantagem gigante, mas há dois factos.
Uhum.
Um, continua com vantagem.
Sim.
Isso é factual. Dois, joga melhor que o Real Madrid. Mesmo perdendo estes pontos, joga, na minha opinião, pelo menos, joga melhor que o Real Madrid. E a longo prazo isso vai-se ver.
O Barça, com Lamine Yamal, é a melhor equipa no mundo a jogar futebol. Com Lamine Yamal.
Melhor que o Liverpool.
Sem Lamine Yamal.
Melhor que o Liverpool.
Nem a top 3. Com Lamine Yamal é.
Okay.
Com Lamine Yamal.
Para mim não, mas eu aceito,
sem Lamine Yamal, nem é top 3.
Para mim é top 3.
É como o Arsenal. Com o Odegaard, top 5 equipas do mundo
sem
a jogar.
Sem viu-se o que aconteceu.
Nem top 10.
Verdade.
Nem top 10. Acaso, é a importância que um jogador tem na equipa. Lamine Yamal, com 17 anos,
Rodri no City.
Já tem essa importância.
Rodri no City. Se fosse Salah no Liverpool, sim.
Jogadores
é tipo de
diferenciados.
E se
Lamine Yamal já é diferenciado com esta idade, já
imaginem.
Foi importante para ganhar o europeu, Ballon d'Or é inevitável aqui um dia, ok?
Ah, vai acontecer. Eu não tenho a certeza. Eu tenho a certeza que aquele pé esquerdo, Lamine Yamal, seja de trivela ou seja em banana, em arco, vai rematar uma vez na sua casa aquela bola de ouro. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso.
E foi o Golden Boy. Foi o Golden Boy, já é oficial.
É verdade. Oh, Alex, antes de terminarmos a Liga, tu falavas, para mim, digo já, dizer-te isto, o Real Madrid recuperou alguma dessa desvantagem,
uhum.
Mas eu, a médio e longo prazo, portanto, até ao final da época, eu vejo, de facto, um Barcelona com melhor futebol. E, portanto, não consigo fugir a este facto. E, para mim, nesse prazo, o Barcelona acabará por ser campeão. É a minha aposta.
A subida de rendimento do Real Madrid irá ser ao mesmo tempo que Vinícius Júnior voltar e Mbappé começar a marcar
porque
muitos
Mbappé
mais gols.
Porque Mbappé tem que começar a marcar.
Dois penaltis falhados em uma semana. Eu sei que um penalti tudo pode acontecer, mas mentalmente não. Isto é muito difícil.
E assim, se calhar tem que ser Bellingham a marcar os penaltis.
Exato. E depois temos Mbappé, que também não está na seleção francesa nas últimas duas convocatórias.
Portanto, descansou para estar bem aqui no Real.
Exato.
E não está assim tão bem no Real.
Não há algo a acontecer que nós não sabemos nas cortinas,
não,
atrás
das
cortinas.
Eu diria,
digamos,
que não indo para trás das cortinas, indo para o relvado, para o que nós podemos ver, parece-me que claramente Carlo Ancelotti ainda não conseguiu encontrar a melhor forma de juntar as peças. Não é?
É verdade.
Porquê? Quem é que está a apresentar melhor rendimento? É Vini, é Bellingham e Valverde.
E Asensio agora.
E agora o miúdo Asensio.
Uhum.
Mas aqueles três nomes que eu te disse, Valverde, Bellingham e Vini, já jogavam
juntos. É verdade, é verdade.
Estes continuam a apresentar o melhor rendimento do Real Madrid.
É verdade.
Falta encaixar esta peça, que é Mbappé. Eu não sei como é que Ancelotti vai fazer, mas sem dúvida, quando o encaixar, também vejo o Real Madrid a subir. Malta, não é de resultados, é de rendimento, porque se nós virmos o Real Madrid a jogar, não encanta ninguém neste
momento. É verdade.
Não encanta ninguém.
No Bernabéu não está encantado,
e
não.
E é tudo na base, ganha jogos na base da individualidade, não é?
E já, Lenses, um eu jogo, já vi lances brancos também. E não,
não são...
é...
e não é de apoio, exato. Não é dos blancos, dos merengues do Madrid.
E agora o nosso apoio. O nosso apoio para a equipa do Las Palmas. Okay? Dário Essugo e Fábio Silva. Fábio Silva que merece apoio pelo desenvolvimento que está a ter.
Claro que merece.
E agora na La Liga. Foi o melhor jogador do mês de novembro.
Mês de novembro.
Exatamente, sub-23. É um fenómeno, eu acredito muito nele e... Fábio Silva já esteve no Anderlecht, já esteve no Rangers, já esteve no PSV, já foi campeão na Youth League em 2019, é um jogador que está em crescimento e eu gostei de o ver convocado e 5 gols e uma assistência na La Liga não é para todos nesta parte da temporada.
Alex, bom destaque. O Alex também falou de Dário Essugo e sem dúvida Essugo tem sido um pilar do meio-campo do Las Palmas nesta La Liga.
Uhum.
E o destaque do Fábio Silva, não há como fugir a isto, se ele teve esses empréstimos, teve vários empréstimos e não correram maravilhosamente bem, aliás, não correram bem a maioria deles. Porém,
tiveram
esta palavra que tu disseste aqui,
PSV venceu um título,
Alex,
vida ele.
Venceu um título importante e mesmo no Rangers fez uma campanha engraçada na Liga Europa com o Fábio Silva a ser importante.
E jogou extremo algumas ocasiões e marcou mais de 10 golos no Anderlecht.
Precisamente. Aqui a minha questão é, nenhum clube depois ficou com ele. Ou seja, o Fábio Silva andou a saltar. Isto foi mau porque não criou raiz em nenhum clube, mas foi bom. Porque aprendeu, foi o que tu disseste.
22 anos.
Ganhou esta experiência e agora chegou, pelo menos a mim parece-me, ao campeonato que melhor se enquadra com as suas qualidades técnicas.
E a equipa também.
É uma equipa...
Moleiro também é um jogador que combina muito bem com ele.
É uma equipa com jogadores que sabem combinar e que, sabem e que tratam a bola por tu. E se há campeonato que prima pela qualidade técnica no passe, na recepção, no jogo entre linhas, é a La Liga. Para mim, eu já disse isto ao Alex várias vezes, já disse aqui no primeiro show, para mim a La Liga... tecnicamente é o melhor campeonato do mundo e
exato.
Portanto é um campeonato em que eu acho que Fábio Silva a jogar como está a jogar consegue perfeitamente estabelecer-se e ser um nome importante para o futuro da La Liga
e a mobilidade que apresenta como um ponta de lança adequa completamente com o que estás
muito
a dizer
bem.
E estás a falar em adequar o Sporting, esta equipa do Sporting com Gyökeres, Ruilman está adequada em estar em Champions League
Sem dúvida.
É o maior palco no mundo do futebol. Por isso, como é que sentes, Pedro, com o Sporting Clube Bruges?
Olha, Alex, sinto que o Sporting vai ganhar, vai ganhar a Bruges, mas sinto que não vai ser um jogo tão fácil como as pessoas possam esperar.
E eu posso...
Nós temos estado aqui atentos, eu e o Alex, ou não falávamos, não revelámos grande coisa, que era para também não estarmos aqui já a dizer um ao outro o que íamos dizer, mas falámos aqui, atenção, este Bruges, há jogadores muito interessantes, eu digo já aqui, nós vamos ter um desafio um bocadinho mais à frente, de um 5-a-side
jogadores
Champions.
Mais subestimados, fiquem aí.
Underrated nesta Champions, e eu tenho um jogador que o Alex também queria dar destaque, vamos ver aqui mais à frente, mas este Bruges não é fácil. Alex.
Exatamente, porque o Bruges até agora está 9 jogos invicto.
Exatamente.
E nesses 9 jogos invicto, vence o Anderlecht e vence o Aston Villa na Liga dos Campeões.
Ora bem.
Que não é uma equipa fácil.
Na Bélgica. O Bruges em casa venceu o Aston Villa.
Exatamente.
Portanto, atenção a isto, Sportingistas.
E há nomes aqui. Ferran Jutkla, é La Masia, formado no Barcelona. Um número muito interessante.
O capitão, só Hans Van Aken.
Hans Van Aken.
É um capitão experiente na Champions.
Grande jogador, 32 anos. Mas há Zolis, foi treinado por Abel
Zolis,
Ferreira.
Muito bom jogador.
Quando o
Paok
eliminou o Benfica.
Zolis.
Foi com Zolis a
ser... Zolis de um lado e Zivkovic do outro.
17 anos nessa altura.
Verdade.
E agora, com 22... vai jogar frente ao Sporting e Maxime da Kuiper, não é, Pedro?
É verdade. Mas já lá vamos
um
esse
grande
jogador.
Craque e Mignolet na baliza, que sim, é um líder
mais
e veterano.
Mais um experientíssimo Mignolet na baliza e dar-vos este destaque de, os dois laterais do Clube Bruges, quer Maxime da Kuiper, o belga, que o Alex referenciava. Para mim, falávamos há pouco, é um dos melhores laterais jovens neste momento na Europa, tem muita qualidade mesmo, estejam atentos a ele, sobe e desce no corredor com muita qualidade, joga por fora, dá essa largura, cruza muito bem, tem muito critério no cruzamento, mas se for preciso jogar com o extremo mais aberto, ele também vem para dentro, neste caso no Bruges, o Alex falava de Zolis, atenção Sporting à ala esquerda do Bruges, porque
daqui
o PR sobe que nem um comboio na esquerda e cruza muito bem,
e se perde
a bola, Zolis vem para dentro.
Exatamente.
E portanto, atenção a isso. E o outro lateral é Seis.
Também é um bom jogador.
Muito bom jogador na direita, que é Skrdin, joga de pé trocar na direita. Não é tão acutilante como o Maxime daqui o pega, mas também tem muito critério. Portanto, atenção às alas do Clube Bruges
e
aos jogadores que nós
destacamos. E à frente sai isso, tens Andreas Kovalsen, que já tem 118 jogos jogados pelo Clube Bruges
dinamarquês
e 47 golos.
Sim.
Não é um jogador qualquer.
É um extremo dinamarquês muito excitante, também com movimentos de fora para dentro muito interessantes. Pé esquerdo, joga de pé trocado com seis do lado contrário.
Por isso, se for Jutkla, Zolis e Skovalsen, não vai ser um jogo fácil.
A partida será esse o trio da frente com Van Aken, Jens Van Aken, o tal capitão, no apoio. Os médios do Bruges ficam mais estáticos e quem aparece, por exemplo, o Niedica, é um médio mais de recuperação e de entregar, quem dá esse apoio ao ataque são os dois atrás que o Alex Semes. Daqui o PR e Seis vão com Skovalsen e vão com os olhos lá para cima. Portanto, Sporting não vai ser fácil. Porém, Alex, o Sporting também tem muita qualidade.
Sim, e o Clube Brugge está, está a fazer.
É isso, o Clube Brugge está em lugares de playoffs, subiu com o empate que teve no Celtic Park contra o Celtic, mas o Sporting, meus amigos, não está a lutar pelo playoff. O Sporting está a lutar pelo top 8.
Neste momento,
isso
sim,
é que é
concordo.
Verdade. E portanto, no mínimo, parece-me que o Sporting, no mínimo, e isto foi o que nós antevemos em setembro,
sim,
quando foi o sorteio, no mínimo dos mínimos, Sporting vai ao playoff. Na minha opinião, eu vejo o Sporting ganhando em Bruges com hipóteses sérias de ficar no top 8.
Gosto.
E vai ganhar a Bruges, na minha opinião.
Eu quero acreditar que o Sporting vai vencer também ao Clube Bruges, mas sim, na terça temos outros jogos bons também,
temos
Pedro.
Muito bons jogos, Alex.
Será que o PSG vai ter os 3 pontos que necessita por estar em 25º agora?
É que o PSG...
Parcolá!
É que o PSG, atenção, o PSG arrisca-se. Se falávamos que o Sporting se arrisca a ir para o top 8,
é positivo, verdade.
Já o PSG arrisca-se a não ir a top nenhum.
E depois o Real Madrid em 24º contra a Atalanta, que sim, é uma reedição,
que é uma equipa
da Supertaça Europeia.
Atalanta é esta, Alex, que é das equipas mais sólidas, mais bem preparadas da Europa. Eu e o Alex, não é por falta de aviso, estamos sempre aqui a destacar a Atalanta de Gasperini, o excelente trabalho deste técnico italiano. E portanto, parece-me aqui que Paris Saint-Germain, Alex, pelo que eu vejo este ano, terá uma tarefa um bocadinho mais fácil contra o Red Bull Salzburgo de Pep Linders. Não está a correr bem.
Não está a correr bem.
O Real Madrid contra a Atalanta, eu digo aqui, o Real Madrid não vai ganhar.
É um jogo tripla completamente.
Aliás,
muito interessante.
Já agora, Clube Brugge Sporting, para termos aqui este desafio 1x2 específico para estes 4 jogos que eu e o Alex destacámos de terça-feira de Champions. Depois, na próxima segunda, logo fazemos para os jogos de quarta. Alex, Clube Brugge Sporting, vamos
Sporting.
2 Sporting, parece-me, do que falámos. Atalanta, Real Madrid, eu vou X.
Eu vou Atalanta.
Mais um Atalanta.
Atalanta.
Eu vou X. Red Bull Salzburgo, Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain.
Eu vou Paris Saint-Germain também. E grande jogo em perspectiva, Bayer Leverkusen, Inter de Milão. Em princípio, Vítor Bonifácio não joga.
O sexto Leverkusen contra o segundo Inter, eu vou com empate.
Isto é jogo top 8, atenção.
É, isto faz-me lembrar o City Inter, quase.
Vais empate, eu vou empate também, eu vou X aqui, porque acho que é mesmo um choque de forças neste momento.
Eu acho mesmo que o Real Madrid vai ser, nas últimas 2 jornadas, obrigatoriedade de vencer.
E portanto ganham. Muito seja contra
bom.
Quem for.
Isto vai ser uma Champions League.
É uma Champions
vai
fantástica.
Dar falar vamos para anos, aqui, é anos sem fim.
Olha, o Alex, vai dar para anos sem fim. Também acho que sim. Este formato de Champions trouxe-nos aqui momentos muito interessantes. Está a trazer-nos equipas que nós podemos considerar underrated, com jogadores que nós podemos considerar também underrated. Correto. Porquê? Porque se calhar não tem o destaque merecido para aquilo que estão a jogar.
É verdade.
Porque este novo formato da Champions vai trazer, na nossa opinião, mais competitividade, mais espetáculo à Liga dos Campeões, a uma Liga dos Campeões que sempre foi espetacular, mas que já estava a ficar um bocadinho monótona. Porquê? A esta altura, Alex, em novembro, dezembro, já tinhas os Reais Madrid e os Bayerns a rodarem as equipas, já estavam passados, e neste momento não.
E o verdade é que o PSG é o último classificado francês que está na Liga dos Campeões. O Brest é dos que está a fazer
cima.
Uma melhor campanha.
Exatamente.
Há muitas boas equipas.
Então bora lá este desafio. Por causa disto e porque eu e o Alex também queremos dar destaque aqui no Private Show às equipas e aos jogadores mais underrated, que estão a jogar bem, subestimados, estão a jogar bem e não têm tido essa imprensa a nível internacional. Vamos nós dar esse destaque.
É verdade. Então a minha equipa, 5-a-side, jogadores subestimados na Liga dos Campeões, tem na baliza Sommer, depois uma defesa Olivier Boscagli, dos melhores centrais na Liga dos Campeões atualmente, não tenho dúvidas. Depois um ao médio, Sanyanoglu, com Lookman, que marca um hat-trick numa final de Liga Europa e ainda está na Atalanta. Como é que é possível? E o meu jogador extra, eu tenho Milambu, do Feyenoord. Por isso, Sommer, Boscagli, Sanyanoglu, Lookman e Milambu, do Feyenoord.
Olha, Milambu que marcou contra o Benfica. É um médio que tem grande chegada à área. Belíssimo destaque, Alex.
E está a defender em duelos, muito bem.
Ele é um 8-10 moderno.
Exatamente.
Rouba bem, tem passada larga para chegar à área e sabe finalizar.
Exatamente.
Sem dúvida. Bom destaque, Alex. Olha, e o teu treinador?
Gasperi.
Peça aqui, Gasperi. Então, olha, isto podemos já dizer os dois. O nosso treinador é Gianpiero Gasperini, porque esta Atalanta, de facto, é fabulosa, Alex. E eu posso já dizer, eu tenho um jogador da Atalanta aqui. Tu tinhas Lookman, eu tenho outro. Então, eu vou dizer, o meu 5-a-side, jogadores mais subestimados nesta Liga dos Campeões, é Kaomin Keller, na baliza. Depois, o meu defesa é Maxim Dekuper, do Bruges. Meio-campo com Tijani Reinders, o pilar desta AC Milan. E depois, Charles de Cattelair, que para mim fez a melhor exibição individual desta Champions, com 2 golos, 3 assistências contra o Young Boys.
Verdade.
No apoio a Jonathan David. Tem 4 golos, o ponta-de-lança do Lille.
E que vai ser um jogador livre no próximo verão! Como é que é possível?
Eu vejo, se Paulo Fonseca se mantiver no Milan, eu vejo ir para o Milan.
Ir para o Barça, não? É impossível. Ele diz que o sonho de criança é ir para o Barcelona.
Bem, se o Barcelona, se o sonho de criança dele é ir para o Barcelona, se o sonho de Jesse Flick for ter Jonathan David, é dois acontece. A querer é mais fácil do que apenas um. Portanto, acho que pode acontecer. Acho que pode suceder.
Adoro.
E em cima ajuda o livro, que para um Barcelona em dificuldades financeiras pode ser interessante.
Já não tem. Ah, já viste aquele dinheiro da
para
Nike?
Para o Alex já não tem.
Já viste aquele dinheiro da Nike?
É da Nike e do novo estádio. Não, sem dúvida.
Laminha Miles e.
Olha, Alex,
mais.
Acho que foram destaques muito justos que demos aqui. Destaques diferentes, mas jogadores que nós gostávamos que vocês aí em casa tivessem na retina para a próxima jornada da Liga dos Campeões, porque estão a jogar muito bom futebol, sem dúvida.
E Tirassi do Dortmund, que sim, vai por menos de 20 milhões para o Dortmund.
E também tem de 4 vezes. Não é brincadeira.
Mas Reinders, muito Reinders, bem dito,
é?
Pedro. Muito
Reinders,
bem dito.
É verdade.
O substituto do Tonali que está a fazer melhor que ele.
Por acaso, Alex, temos aqui um dos jogos que temos nas nossas jornadas a prever no 1x2 que desafio aí para casa. Participem, pois já sabem, quem acertar vai ter destaque no próximo episódio.
Estás a ver que a Betano concorda connosco, que a Atalanta com a Milan.
É verdade. Já lá vamos. Começamos por Inglaterra, Alex. Vamos a Inglaterra.
É verdade.
United derruba na Mourinho contra o Nottingham Forest do Nuno Espírito Santo. Vamos estar todos a ver este jogo.
É um grande jogo de futebol e eu vou com o Manchester United.
Eu vou X.
Ah, acreditas no Nuno Espírito Santo?
Eu
sim.
Acredito nesta competência.
Poderá fazer
do
a diferença
Santo.
Com um gol de Chris Wood.
Mas temos um grande derby de Merseyside. Eu digo já aqui esta nota, vão ver. É o derby de Stanley Park. Stanley Park divide Goodison Park, estádio do Everton, de Anfield Road, estádio do Liverpool. Everton começou a jogar na sua história em Anfield Road antes do estádio ser comprado. Primeiro ele arrendado e depois comprado pelo Liverpool.
A minha,
grande derby de Merseyside.
A minha previsão aqui é que ele quer fazer aqui um last dance incrível. Mo Salah.
Por isso, para arrebentar tudo, não é?
Mo Salah está envolvido em 75% dos golos da Premier League do Liverpool. Por isso, ele vai marcar um hat-trick em Goodison Park neste derby frente ao Everton.
Que pode ser o último derby em Goodison Park.
Por isso, eu acho que o Salah vai destruir o Everton e vou 2 Liverpool.
Eu não vou com hat-trick, mas eu, Red Scouser como sou, vou Liverpool sem dúvida. A Beta não concorda connosco porque eu odio para o Liverpool ganhar este derby. Está fora, este derby fora. Está a 1.39, meus amigos. Portanto, Liverpool 2 sem dúvida. Derby londrino, Tottenham, Chelsea. Eu vou Chelsea 2.
Chelsea 2 também.
Este Chelsea, vou dizer aqui, Alex. É um forte candidato ao top 4.
Concordo. Já é um candidato que é normal as pessoas dizerem.
E sendo um jogo tripla, digo já aqui, 2-20 pode já ser ganhar fora.
E o João Félix, gostei muito de vê-lo contra o Southampton.
Está soltinho.
Muito bom jogo.
Félix e Palmer, cuidado com isto. Vão vencer ao estádio do Tottenham.
Com Maresca, eu concordo. É uma dupla que faz as pessoas ir ao estádio.
Paga um bilhete para ir ver estes dois.
E merece.
Sem dúvida. Alex, vamos à Itália. Juve, Bolonha, ex-clube de Tiago Mota.
Juve.
Eu vou Juve também. Atalanta-Milan, agora sim.
Atalanta, my friend. Atalanta ganha.
Eu vou X. Vou X.
Ok, gosto ok.
Este Milan está a crescer. Betis-Barcelona, muito difícil para o teu Barça.
Mas lá minha malta.
Eu vou X.
Barça.
Eu vou X. Atlético Madrid-Sevilha. Outra equipa de Sevilha. Aqui vou Atlético 1.
Atlético 1.
E ainda para fechar em Espanha, Girona-Real Madrid.
Eu vou
Real Madrid.
Eu vou
Real Madrid 2.
Mas eu não apostava neste jogo 2.
Eu vou Real Madrid 2.
Eu vou 2, mas acho que é muito difícil o Real ganhar confortavelmente. Este Michel é um treinador muito, muito tramado.
Bem, Alex, olha, uma coisa é certa. Nós para a semana estamos cá para ver se o Michel foi assim tão tramado para o Real Madrid ou não. Quanto a vocês, é o que eu vos digo sempre. Subscrevam, participem e estejam aí connosco desse lado que nós gostamos muito do vosso carinho e da vossa participação. Um grande abraço meu e do Alex para todos aí em casa.
Um grande abraço, pessoal. Até depois.